a presença, a manifestação da Malini Merra, que é diretora executiva da Globo, que traz uma contribuição muito importante para essa sessão. Já já nós vamos ter a presença também da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que já está em deslocamento para essa sessão. Antes de passar para o outro tópico, justiça e ambiente, eu queria passar a palavra para que ele possa fazer uso na tribuna ao senador Donizete, para que ele possa fazer também uma manifestação.
Senador Jorge Viana, ministro Hermes Benjamin, nossos convidados e participantes desse importante evento, eu queria tecer alguns comentários. Eu sou mais otimista em relação ao Código Florestal brasileiro, porque ele pega uma situação que de fato exigia, transforma ela numa situação de direito para que se possa ser aplicada. Quando eu tomei posse aqui no Senado, há 1 ano e 4 meses atrás, eu disse no meu discurso de posse que o Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, precisava sair da condição de normatizar, disciplinar, fiscalizar e punir os crimes de meio ambiente. Precisava ter uma ação proativa e uma ação de fomentar a recuperação daquilo que havia perdido. E o Código Florestal, que eu venho estudando logo após que tomei posse aqui, penso que ele aponta para isso aqui no Brasil, porque ele disciplinou e o governo federal vem aplicando os instrumentos previstos no Código Florestal para dar conta da tarefa definida por esse marco legal. Uma das tarefas é o CAR. O CAR é uma tarefa extraordinária. Nós vamos, do meu ponto de vista, ter que prorrogar por mais 1 ano a execução do cadastramento, porque considero que ele já é bem sucedido, embora a gente já esteja vencendo o prazo agora em 5 de maio, porque já cadastramos mais de 70% das propriedades no Brasil. Isso significa que, em mais 1 ano, a gente pode chegar muito próximo ou até aos 100% do cadastramento. Mas tem alguns atores envolvidos que, do meu ponto de vista, ministro Benjamin, estão faltando. Os estados, boa parte deles, ainda não atualizaram a lei florestal estadual. E isso não é por acaso, isso é porque tem coisas que estão acontecendo nos estados que os governantes não querem enfrentar e que o parlamento não quer discutir. É preciso que a gente, né, se mobilize a partir do governo federal, a partir das instituições, das organizações não governamentais e pressione os parlamentos estaduais e os governos estaduais para atualizar essa lei estadual. Porque, senão, nós vamos concretizar o CAR, essa ferramenta extraordinária que o Brasil está construindo, que tem um sistema que vai nos permitir, né, olhar dia a dia, propriedade por propriedade, o que está acontecendo. Vai facilitar o licenciamento de maneira extraordinária, vai nos permitir fazer troca de reservas na propriedade para aquilo que tem por construção de uma outra floresta e poder utilizar aquela que existe de forma muito bem fiscalizada e muito bem perceptível. Então, eu penso que se não atualizar as leis estaduais, nós não vamos poder fazer o PRAR, né, que é o Projeto de Regularização Ambiental Estadual, não vamos poder fazer essa parte que vai permitir os proprietários ter acesso ao programa do governo, ao Planaveg, que pode ajudar na recuperação daquele passivo ambiental que os produtores têm. De fato, do meu ponto de vista, assim, o Código Florestal é uma ferramenta extraordinária que veio dar, de colocar de direito aquilo que existia de fato e nós não tínhamos como executar e nem cumprir a legislação anterior. Agora eu penso que nós temos, até porque o desenvolvimento tecnológico que se pode dar mão hoje de forma a fiscalizar isso de uma sala em qualquer ponto do país, vai permitir muito melhor regularizar isso. Por fim, senador Joel Viana, eu ouvi, nós precisamos colocar o porquê. Só a CNDC apresentada em Paris, no que nós pudemos discutir lá e ouvimos, não são suficientes para que a gente possa alcançar a meta estabelecida. A gente precisa, e que eu digo colocar o dedo na ferida, nós precisamos fazer duas coisas do meu ponto de vista. Nós precisamos reconceituar o consumo. Nós estamos dispostos a usar menos, num país tropical como o nosso, usar menos roupa para estar trabalhando, para poder economizar com água, com detergente e etc. Nós estamos dispostos a consumir de forma diferente para poder economizar e ajudar o meio ambiente? Se nós não reconceituarmos o consumo, mudarmos a nossa forma de consumir, nós não vamos dar conta da tarefa de preservação do planeta. Por fim, nós também precisamos reconceituar o sistema de drenagem das grandes cidades. A impermeabilização das grandes cidades é um problema seríssimo. Você falta água na cidade, mas quando vem chuva, inunda a cidade. Por quê? Porque está tudo impermeabilizado, a água não infiltra para ir para o lençol freático, vai faltar água nos reservatórios, mas vai inundar a cidade no tempo da chuva. Então, é preciso ter coragem, tanto o legislativo como o executivo e o judiciário, de enfrentar esse desafio no mundo para a gente poder dar conta da tarefa. Por fim, termino, presidente João Velho, com mais 30 segundos, para dizer, o Brasil, em aplicando a nossa legislação, nós vamos ter consolidado 2.994.343 quilômetros quadrados de unidades de conservação em terras indígenas. Reserva legal, 2.685.542 quilômetros quadrados. Áreas de preservação permanente, 1.442.544 quilômetros quadrados. Isso dá um total de 6.059.526 quilômetros quadrados. Isso representa 71% do nosso território. Ou seja, nós podemos contribuir com o mundo com isso. Agora, nós temos déficit para financiar a consolidação das nossas áreas. E aí eu penso que a gente precisa encontrar uma maneira de financiar isso, tanto instituindo pagamento por serviço, um marco legal que possa garantir o pagamento por serviços ambientais no nosso país, como a gente precisa ter do mundo uma contribuição para isso dos países desenvolvidos, que não terão como ter 70% dos seus territórios em floresta, como nós podemos ter, em Cerrado, em Caatinga, e etc. Então, penso que a nossa legislação dá conta de cumprir uma tarefa muito importante para o Brasil e para o planeta, porque nós, com 30% das nossas propriedades, com 30% do nosso território, nós vamos abastecer o Brasil e ajudar a abastecer o mundo com tranquilidade, com as tecnologias desenvolvidas. Esses dados são da Embrapa, né, que nos apresentou. Então, eu sou otimista com a aplicação do Código Florestal, não sou pessimista, penso que ele é um instrumento fundamental para o Brasil cumprir as suas tarefas para evitar a emissão dos gases de efeito estufa.
Eu agradeço e convido Vossa Excelência, senador Donizete, para permanecer aqui na presidência, na mesa junto conosco. Eu queria agora iniciar outra parte da nossa sessão com Justiça e Meio Ambiente. Importância da criação do Instituto Judicial Global do Meio Ambiente. Eu peço, então, para que possa fazer uso da palavra o ministro Antônio Herman, Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente Jorge Viana, eu agradeço muito o convite para estar hoje aqui. Agradeço a presença do senador Donizete, que vem do estado de Tocantins, e para aqueles convidados que não conhecem bem os estados brasileiros, Tocantins tem algumas das mais extraordinárias belezas naturais do Brasil. Eu mesmo, e posso fazer essa confissão de público, passei minhas férias de janeiro em dois parques nacionais de Tocantins, no Cantão, no Parque do Cantão e no Parque do Jalapão. E posso dizer que estou pronto para voltar a qualquer momento, senador, e agradeço muitíssimo a acolhida que o Estado me deu. O meu tema é justiça e ambiente, e eu vou me limitar, vou falar menos de 5 minutos, porque estou muito mais interessado em ouvir os nossos colegas de outros países. Eu vou me limitar a dizer uma palavra sobre o Instituto Judicial Global do Ambiente, The Global Judicial Institute for the Environment, que será lançado no Rio de Janeiro, como aqui o disse a diretora-geral da UICN, Inga Anderson, nesta semana, e que representa o coroamento de um esforço de capacitação de juízes e de trabalho com juízes em todo o mundo de várias décadas. E, especialmente, desde o Congresso Mundial da UICN de Jeju, na Coreia do Sul, como, aí sim, uma proposta específica, já não mais de capacitação de juízes apenas, mas de criação de um novo organismo, um instituto que tem este nome, Instituto Judicial Global do Meio Ambiente. Os meus colegas de painel, a começar pelo professor Nicholas Robinson e todos os outros juízes que vão falar, o juiz Samson Okongo, presidente do Tribunal Ambiental do Quênia, o juiz Emmanuel Ujirishabuja, presidente do Tribunal da África do Leste, o desembargador Justice Michael Wilson, do Tribunal de Justiça do Havaí, e minha colega Irun Ashan, do Banco de Desenvolvimento da Ásia, eles terão oportunidade de melhor analisar e aprofundar este tema. Então, portanto, aqui, senadores, é apenas uma notícia que eu trago curtíssima a este Parlamento. Já tivemos oportunidades aqui mesmo no Senado, há 2 anos atrás, de tratar, aí naquele momento ainda, do conceito idealizado desse instituto, mas neste momento, agora, a oportunidade é de anunciar que finalmente o filho está, ou filha, está para nascer. E que aproveitar também este momento para agradecer ao Parlamento Brasileiro o apoio que vem dando a todas as instituições que são parceiras desta iniciativa, a UICN, a IUCN, o UNEP, PNUMA, a GLOBE, também a Organização dos Estados Americanos e o próprio Asian Development Bank, que tem um programa extraordinário de capacitação do juiz. E agradeço, finalmente, aos participantes, todos meus colegas, que se propuseram a cruzar oceanos para estar em Brasília e no Rio de Janeiro com o intuito de lançar esse Instituto Judicial Global do Ambiente. Então, agradeço muitíssimo ao Senado, mais uma vez, e a Vossa Excelência, senhor presidente Jorge Viana.
Muito obrigado, ministro Herman Benjamin. Eu pediria agora que se manifestasse o professor Nicholas Robson, professor da Pace University.
Senator,
you can't sit down, please.
Thank you very much, Senator, and excellencies, colleagues. It's my privilege once again to be in the Senate, and it's a great honor because I have great respect for the leadership that Brazil and this Congress and the Senate have given to the development of environmental law. My university, Pace University in New York, sends students here and receives students from Brazil every year to study Brazilian environmental law. And we've been doing that for several decades. So we've watched with admiration the development of the law here. In February, and together with IUCN, we gave an honor in the Organization of American States. We honored Ambassador Figueiredo for his environmental diplomacy leadership. And this is a symbol of, I think, much of what has happened throughout the last several years. Brazil has led us all in understanding how the law should protect the environment. We've had symposia between the UN Environment Program, IUCN, the Asian Development Bank, the Organization of American States, and a number of other organizations. We've had symposia in all regions of the world to prepare for this new judicial institute. There are over 800 environmental courts and tribunals in 50 nations, and the number is growing every day. Brazil, of course, has had a leadership position in this for some time. These symposia around the world confirmed that the courts everywhere wish to have a strong forum for cooperating, for building their capacity, for learning how to use the best remedies to advance the success of environmental legislation. Without the courts, we will not be able to achieve the objectives that were so carefully presented by Senator Denizate just now, by Representative Sarney Filho, and Your Excellency, by Senator Jorge Viana. Your preliminary remarks are the reasons why we need a judicial institute. We've had, in this country, preparatory discussions with judges in more than any other nation. We've had meetings in Belém, in Manaus, in Porto Velho, in Sao Paulo, in Foz do Iguazu, in Rio de Janeiro, in Brasilia, and the colleagues that are assembled here met for 2 days in Goiânia to prepare some of the last instruments that we need to propose the institution of a international or global judicial institute for the environment. We hope in this way, as colleagues from around the world, to advance the environmental rule of law that UNEP has been carefully articulating, and most importantly, to help all the 177 nations that have in their constitutions the right to the environment, that through the courts we can share our experiences on how to make this right an operational norm for all aspects, all parts of civil society and the governments. So it's an honor to report to you the success of these negotiations around the world, these consultations. We are at the moment of being able at the World Environmental Law Congress to announce the creation of it. And I'm very optimistic that within the next 12 to 18 months, the work of this new institute will begin. Thank you very much, Excellency.
Eu passaria então a palavra para o ministro Sansão Okongo.
The Vice President of the Senator present.
Só pediria a atenção de Vossa Excelência um pouquinho e já convido a ministra Isabela Teixeira, que está nos dando a honra da presença, que ela possa vir até a mesa e compor, que ela possa. Eu estou anunciando a chegada da ministra do Meio Ambiente, amiga, querida e competente Isabela Teixeira, que é uma das responsáveis para o Brasil ter assumido o protagonismo que assumiu nesse tema ambiental, na Rio Mais 20, e agora no Acordo de Paris, e mais recentemente na ratificação em Nova York, em Londres. É um prazer tê-la aqui, ministra. E já já ela certamente vai dirigir a palavra a todos nós. Retomo então com o senhor Okongwu.
The Vice President of the Senator present and the Minister, ladies and gentlemen, it is my great pleasure and a privilege indeed to address this gathering. I am from the Republic of Kenya, not the Republic of Congo. I want to thank the Senate for giving us the opportunity to attend this session. A strong basis has been laid for the formation of Global Judicial Institute by the speakers who have spoken before me. They have laid a conceptual and philosophical basis for this organization. The objective of this gathering was to interrogate and find ways of promoting environmental justice. I would not say much. What I want to do is simply to share my experience from which you will see the need for this Global Judicial Institute. As I have mentioned, I am from the Republic of Kenya. We are, I think, one or two countries with specialized environmental court, and I'm the head of that court. Our court was established in the year 2010. The first judges were appointed in the year 2012, so we are barely 3 years old. The court was set up following a demand by Kenyans who felt that they needed a specialized institution to determine environmental and land disputes. And the Constitution created such a court. However, I must say that we were not prepared for the court, in that there were no structures in place, we had no expertise, and we were actually handicapped as a court. Although all the cases which were previously handled by general courts were brought to our court, I must say that environmental law was not being taught in our universities until mid-90s. So we did not really have a pool of expertise to draw from. This is why I highly support the formation of the Global Judicial Institute, because it will act as a platform from which judges such as ours can draw from. I believe it will facilitate sharing of knowledge and other resources, continuous education, capacity building. It will also act as a mentorship platform, so that new courts which are coming up may not face the same challenges like those ones that we faced. So I am entirely for the formation of this institute, which I believe will improve access to environmental justice. Thank you.